plena certeza que sim. A gente que viaja bastante aí, conhece pessoas de outra cidade, você chegar e tu pode... Alguns anos atrás eu estive em Maringá para ver uma questão de um trabalho, de um projeto que eu executei aqui em Passo Fundo, e ainda quando eu estava na Câmara, e cheguei lá, falei que eu era de Passo Fundo, veio três pessoas me dizer: eu já morei na tua cidade, já conheço lá pela Universidade de Passo Fundo, pelo Hospital São Vicente, e outro que veio me comentar pelo Teixeirinha. Então tu vê, né, o tamanho que é a repercussão de passofundenses, de entidades, de pessoas que... no mundo inteiro, né? Tu vai encontrar alguém de Passo Fundo ou ligado à nossa cidade. É sempre interessante.
Já vamos falar sobre os trabalhos da coordenadoria. O senhor teve um trabalho marcante também na Câmara de Vereadores. Certamente até hoje alguns o encontram e chamam de vereador.
Sim.
Como é que foi a experiência de ter passado pelo Legislativo em Passo Fundo?
Assim, Carvalho, a experiência foi maravilhosa. Eu sempre costumei dizer que a Câmara de Vereadores é uma prestação de serviços à comunidade. E foi uma honra, um privilégio enorme ter servido a nossa comunidade com trabalhos e com ações que fizeram a transformação e ter deixado um legado maravilhoso, né? Ter deixado um legado maravilhoso através de projetos, através de leis, através de emendas legislativas que hoje a gente vê na prática sendo realidades, né? Na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, do esporte, da cultura. Então, é um trabalho que a gente fica feliz, que as pessoas... que acreditaram também e sabem que a gente tem ainda um potencial, né? E que lá na frente nós vamos seguir com o caminho, seguir com esse projeto, né? E eu tenho só a agradecer à comunidade Passo Fundo. Mais uma vez é uma forma de retribuir à cidade o carinho que eu recebi e a confiança também no meu trabalho como ex-vereador, né? E que agora a gente está com esse novo desafio aí do trabalho na Coordenadoria da Juventude, que também não deixa de ser fruto agora de poder executar leis e projetos que lá na Câmara de Vereadores a gente teve a possibilidade de criar, né? Então é aquela diferença que muitas vezes as pessoas não entendem, né? A diferença entre o Legislativo e o Executivo, né? Então, para quem não entende, a gente explica, né, na prática que o Legislativo ele tem o poder de fiscalizar, de elaborar e propor, né, ações ao Executivo Municipal. E o Executivo, que é o campo da Prefeitura, ele executa, né, ele executa a administração com base num plano de governo que é administrada pelo nosso prefeito Pedro Almeida. Né, então...
Correto. As suas primeiras entrevistas aqui na Rádio Planalto, hoje Planalto News, eram das participações no skate. Participando do skate ainda ou não dá mais tempo?
Não, dá tempo sim. Poxa, eu tô com 27 anos de skate, tenho 36 anos de idade. E é um...
A vida começa aos 36.
Eu vou te dizer assim aqui, Carvalho, o skate é a minha identidade, né?
Sim.
Todos nós aqui temos uma identidade, que eu digo pessoal, que tu leva junto contigo. E para mim, as pessoas me conheceram, né, através do skate. O skate, como eu falei, me deu uma identidade, até mesmo um sobrenome, né? Ah, o Michel lá do skate, o Carvalho da Rádio Planalto, né? Então, as nossas atribuições, as nossas práticas, elas nos dão muitas vezes aí essa identidade. E eu, através desse esporte, hoje esporte olímpico, né, o segundo esporte mais praticado no Brasil, são 17 milhões de skatistas a nível de território nacional. Então é um esporte que a gente, desde, como tu falou, as nossas participações aqui utilizando os microfones da Rádio Planalto, ao qual eu tenho um agradecimento gigante, assim, porque foi um espaço que eu pude aqui me pronunciar, fazer as minhas manifestações, as minhas defesas desse esporte e ver ele hoje, de certa forma, colher os frutos, né? A gente tem skatistas de nível nacional e aqui gaúchos também que estão ganhando títulos importantes mundiais, a nível nacionais também, e isso tudo colabora aí para o nosso esporte maravilhoso, né?
Pois é, e os skatistas tinham aquele sonho de ter a sua pista aqui na cidade, né? Avançar. Como é que foram as conquistas ao longo dos anos para os skatistas?
Hoje são 3 pistas de skate oficiais em Passo Fundo. Canteiro 10 na Avenida Brasil, né? Lá agora no Canteiro 10, lá tem um espaço, né? Uma skate plaza. O Parque da Gari, que foi reformulado, daí ele teve a inauguração em 2016 e a pista no ano de 2022 ela passou por uma outra reformulação. E o Sétimo Céu, né? Recentemente também, que foi. No início desse ano foi entregue com uma outra reformulação também para a comunidade. E aí a gente está. A associação, né, vem trabalhando. Eu não faço mais parte da associação, deixamos um legado ali, tem pessoas que estão continuando esse trabalho e está com novos projetos também de outros espaços, de levar o esporte para as comunidades também, sim, que é importante. E aqui já, né, entro também um pouco, é um esporte que também envolve a juventude, né, que envolve as... Eu não vou dizer... só a juventude, porque são todas as gerações, né, envolvidas no skate, né? E dentro do skate, diga-se de passar, a gente tem todas as modalidades esportivas competitivas, né? A gente tem o skate para manobra, a gente tem o longboard também, que é para descida, para quem quer usar como meio de transporte também, né? Usando aí as ciclovias. Então também é algo bacana aí na nossa cidade.
Sem dúvida, é só olhar os eventos do skate para observar a multidão aqui em Passo Fundo. Meu caro Michel Oliveira, então, nós temos aqui uma população hoje considerável da terceira idade, público adulto, mas também tem o jovem.
Sim.
E o jovem, ele precisa ser atendido, olhar seus anseios, pensar no jovem. E aí tem a Coordenadoria da Juventude. Sim. Gostaria que o senhor explicasse, então, a importância que tem a Coordenadoria da Juventude aqui para Passo Fundo.
Bem, a Coordenadoria é um órgão criado lá em 2010 e ela tem por objetivo principal fazer cumprir e cumprir a lei federal, 12.852, lá de 2013. Para o nosso ouvinte entender o que é essa lei. Essa lei é a lei que cria o Estatuto da Juventude. Então, a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, vários outros estatutos, e a gente tem também um Estatuto da Juventude, que lá estão os direitos, mas não só os direitos, mas os deveres também dos nossos jovens, tendo em vista as principais áreas de atuação, né? Então, saúde, segurança, educação, assistência social, profissionalização, trabalho e renda, né? São ações que estão previstas no estatuto e são ações que a gente tem como norte de trabalho da coordenadoria de todos os departamentos ou secretarias de juventude que existem no nosso país. A gente em Passo Fundo também nós temos o Conselho Municipal da Juventude. E todas essas políticas públicas, o dever do coordenador, e aqui falo um pouquinho do meu trabalho, é na estrutura da Prefeitura de Passo Fundo, a gente poder promover essas ações voltadas para os nossos jovens, tendo em vista, que é importante daí destacar a idade, né? De 15 a 29 anos de idade.
15 a 29?
15, pelo estatuto, sim, né? Tem aqueles que eu costumo dizer que são jovens há mais tempo, né? Que também a gente tem uma atenção especial. Eu, inclusive, até tem uma proposta no Congresso de estender essa idade de 29 para 35. Aí são com base em trabalhos e ações, né? Que hoje a gente vê que algumas ações elas ultrapassam os 29 anos, né? E agora, não significa que tu vai engessar um trabalho ou deixar de beneficiar alguém por causa da idade. Muito pelo contrário. A nossa ideia, quanto Prefeitura de Passo Fundo, é absorver todos os públicos, né? Junto comigo, só para externar para a comunidade, a coordenadoria ela está vinculada ao gabinete do vice-prefeito. e o nosso vice-prefeito Coronel Ciolin, e junto com a Coordenadoria da Juventude, nós temos a Coordenadoria da Mulher, do Idoso, Igualdade Racial e a Coordenadoria de Administração aos Bairros e a Junta Militar, né? É. Então são um trabalho da Prefeitura voltado para uma estrutura do conjunto da família passofundense, onde nessa família provavelmente tem uma mulher, tem um idoso, mora num bairro, a grande maioria hoje, embora, né, a gente tem dados, se considera parda, preta, negra, né, então isso são dados oficiais, e tem um jovem, né, também nessa casa. Então, numa estrutura de administração, o nosso trabalho é pensar políticas públicas para beneficiar cada membro da família, né, nessa configuração específica.
O coordenador da Juventude em Passo Fundo, Michel Oliveira, que está conosco, ele nos traz aqui um levantamento mês a mês. O senhor faz um levantamento, sim, do trabalho mês a mês. Eu estava observando aqui esses dados. Por exemplo, aqui tem até um repasse de 300 mil para o Fundo Municipal da Juventude. Sim. O senhor já conseguiu passos importantes aí na coordenadoria.
Esse projeto também fruto de um legado do trabalho na Câmara, né? Para a comunidade que não me conhece, eu estava como vereador na legislatura de 2021 a 2024 e junto também com o prefeito Pedro e toda a administração, no orçamento municipal, né, a gente deixou uma destinação de recurso com base em emendas legislativas para os nossos jovens, né, para ações e projetos voltados à juventude. E não adianta, né, Carvalho? A palavra é importante, o discurso é importante, o planejamento de ação é importante, mas se não tiver recurso, se não tiver orçamento, tu não vai conseguir tirar nada do papel. Né? Por isso que é importante a gente prever esses recursos, e não só esses, né, mas tem em âmbito estadual, em âmbito federal também. A gente tem editais que eu estou sempre atento, aonde eu tiver a oportunidade de apresentar projetos e ações que contemplem os editais públicos para trazer recurso para Passo Fundo, em especial hoje na área que eu estou trabalhando, eu sempre costumo buscar, né, porque são recursos que muitas vezes se perdem, que ficam lá na esfera federal ou que ficam na esfera estadual.
O dinheiro tem que saber buscar.
Exatamente. E a gente tem recurso hoje para todas as áreas. Sabe? É o trabalho também político, né? De você fazer a política de resultado. Então você pegar e fazer um planejamento de ações para que quando abrir um edital público direcionado à juventude, a gente já tem a proposta, consegue contemplar e traz. E aqui eu queria dar uma boa notícia para a comunidade, né, usando aqui os microfones. A Prefeitura de Passo Fundo, através da Coordenadoria da Juventude, nós conseguimos contemplar 180 vagas para o programa Partiu Futuro do Governo do Estado RS. É um programa que a gente vai divulgar mais além, vou dar um spoiler aqui, mas ele é semelhante a um aprendiz cidadão que vai trabalhar dentro da área da profissionalização, educação e renda para os nossos jovens através do trabalho.
Partiu o futuro.
Partiu o futuro. Não é assim, não é o jovem ganhar um recurso sem ele dar uma contrapartida. Não é uma bolsa, algo assim. Não, ele vai ganhar um recurso, só que ele tem que dar a contrapartida trabalhando. Né? Trabalhando em um órgão público, trabalhando vinculado a alguma empresa. É semelhante a um aprendiz ou né, um estagiário. Esse é um programa que a gente lutou bastante, que graças a Deus, ontem eu tive essa boa notícia que nós fomos contemplados. 180 vagas aí para Passo Fundo.
Portanto, 180 vagas. E agora, usando também a linguagem do jovem aí, esse programa Bora Estudar Municipal.
Sim.
O que vem a ser esse programa Bora Estudar Municipal?
O programa Bora Estudar é um programa fruto de uma lei municipal. Ele ainda está na formulação, né? Então é uma ideia que eu vou debater agora com o Conselho Municipal da Juventude, que também vai passar por uma reformulação de diretório. E aí, através de uma consultoria com os jovens, a ideia é criar uma bolsa de estudos municipais para os estudantes. A lei hoje ela permite isso, né?
Sim.
Prefeito Pedro, ele pode, junto com o conselho, né, com a participação da juventude, da coordenadoria, a gente pode prever no nosso orçamento municipal, não para esse ano, mas para o próximo ano, né, uma bolsa de estudos do município, uma ajuda a mais, né, para aquele estudante que está no seu curso. E aqui a lei, ela fala, e eu sei porque fui eu que fiz a lei, ela fala em cursos que são absorvíveis pela Prefeitura Municipal. Vou te dar um exemplo aqui, Carvalho.
Tá.
Nós precisamos de nutricionistas na rede pública municipal. A função do nutricionista é extremamente importante para montar um calendário e para regulamentar a alimentação e qualificar a alimentação dos nossos estudantes das escolas públicas municipais, que são jovens também.
Sim.
Adolescentes e jovens, né? E então, para trazer esse profissional, se a gente puder contar com a mão de obra daquele profissional que vai se formar, e muitas vezes alguns desistem do seu curso, né? Interrompem, trancam a faculdade por questões financeiras. O objetivo desse programa é vir com o aporte, e daí como que ele vai dar essa... Porque tudo é uma via de mão dupla, né?
Sim.
Ele vai receber, mas ele tem que colaborar depois. A maneira dele colaborar é vindo trabalhar conosco no Executivo Municipal, como um estagiário, como, né, muitas vezes, isso daí que a lei precisa ser trabalhado junto, né? Através do planejamento, como que ele vai dar essa contrapartida para nós, né? Porque repito, a ideia não é ter uma bolsa, né? Não é assim, por exemplo, um programa de financiamento, onde muitas vezes hoje a realidade do nosso estudante, também aqui jovem, né? O cara recebe um diploma na mão e no outro lado tem um boleto para pagar. Né? Então a nossa ideia não é isso, a nossa ideia é ele nos ajudar com a própria mão de obra. Isso durante o curso.
A, né, contrapartida. Isso aí, nesse contexto que o senhor apresenta, Michel Oliveira, coordenador da juventude, vem naquela ideia para reduzir aquela chamada geração nem-nem, né? Trabalha
sim.
E não estuda. Essa geração nem-nem, é preciso buscar alternativa para reduzir
sim.
Esse índice.
A gente tem, eu costumo dizer que também vai dar nós, da gente entender a juventude hoje. Né? E esse é um dos desafios do meu trabalho. Porque é difícil tu tirar um diagnóstico específico dos jovens, sendo que muitas vezes não é o caso de Passo Fundo aqui, porque aqui a gente tem a coordenadoria e os trabalhos da prefeitura, mas é fácil muitas vezes a gente criticar o jovem, dizer que não tem, mas muitas vezes eles ficam esquecidos do orçamento público. Repito, volto o que eu disse antes aqui nos microfones, o ouvinte vai entender. Como que a gente vai pensar trabalhos para a juventude se ele não está previsto no orçamento público municipal? Ele, muitas vezes, em alguns lugares, ele não é nem visto como um sujeito de direitos e deveres. Porque tu vai pegar uma estrutura administrativa, ele pensa para a saúde, para a educação, para áreas que são importantes, mas o jovem ele fica lá em terceiro, quarto plano. Então, se a gente não promover essas ações, não chegar e oferecer para eles as ações que nós temos quanto município, de uma maneira atrativa, de uma linguagem, que eu digo assim, que fale a mesma linha, que pegue através de gatilhos, e aqui eu vou dizer assim, o que, que eu quero dizer com gatilho? É uma maneira atrativa de atrair o jovem para dentro dos nossos programas e ações. Né? Então a gente chega, vou dar um exemplo, chega com um programa como esse que eu acabei de anunciar aqui, o Partiu Futuro. Se eu não ir, se eu chegar e falar que é um programa de trabalho em específico, é óbvio que ele vai no primeiro momento recuar. Todos aqui, quem está me escutando, Todos passaram pela idade de juventude, sabe como é que é esse período, que é um período também de escolhas para aquele jovem, mas muitas vezes para o adolescente também, quem Sim. tem filho em casa sabe o que eu estou falando, que é um período que a gente tem que prestar mais atenção, né, como pai, como educador, muitas vezes, porque é um período que ele está ali fazendo as suas escolhas, está muitas vezes precisando de um direcionamento. Então a coordenadoria, a prefeitura em si, com toda a sua estrutura, vem, conversa com ele, através da escola, através de programas que a gente tem, através do próprio skate, muitas vezes usando o esporte, não estou falando que é o skate, mas estou falando aqui de uma maneira do que ele gosta de fazer, e a gente chega lá como uma isca, né? É. E para fisgar o peixe maior, que é o nosso jovem, e levar ele daí para programas, né?
É, o esporte é sempre inclusão.
O esporte é importante.
Tá. Para fechar aqui os trabalhos, a gente vai conversar em outras oportunidades.
Sim, sim.
Na semana passada, o senhor também acompanhava uma matéria aqui, nossa, sobre saúde.
Sim.
O senhor esteve também sempre envolvido nessa área. A gente falou sobre amamentação.
Importantíssimo.
Na última semana, o que pareceu a esse trabalho, que também é desenvolvido lá no São Vicente?
Carvalho, assim, eu queria cumprimentar a Rádio Planalto, porque eu tô sempre na sintonia, né? Então sou suspeito falar, mas eu tava acompanhando a entrevista, né, sobre o banco de leite materno. Eu, na Câmara, quando eu estava na Câmara, eu propus, através de indicação legislativa, um banco de leite materno aqui em Passo Fundo, né? Visto que muitas mães das mais diversas idades, né, procuravam o nosso gabinete para dizer, olha, eu tenho leite aqui, aquela situação que a profissional que esteve aqui passou, né? Então a gente tem ali hoje, a nível regional é algo que nos falta, né? Não temos ainda essa, e eu fiz algumas conversas, eu entendi o porquê que não se tem ainda, né? É um desafio de se criar isso. Mas eu vi também, ao mesmo tempo, que tem pessoas e tem empresas também que querem muito que essa proposta aconteça, porque é importante para o nosso município, né? Tu cuidar e os benefícios da amamentação materna, tanto para a mulher, né? Falando aqui da saúde específica da mulher, mas principalmente para o maior tesouro que um pai pode ter, que é o seu filho, a sua filha.
Sim.
Né? Então, o desenvolvimento saudável desde os primórdios até a idade que daí ele vai, né, se alimentar ou com mamadeira, é importantíssimo. Então, esse trabalho foi um trabalho que eu até mandei mensagem na hora para ti ali, perguntando, e eu parabenizo aqui o São Vicente, porque hoje tem ali o lactário, né? Mas é uma ação aí que tá no papel, e que a gente tem o dever, né? Pode muito bem tirar, né, para construir esse equipamento aí em Passo Fundo. É uma sala com os equipamentos específicos para, eu vou fazer um termo aqui, não sei se é o para sucção, né, do leite, e as geladeiras para armazenamento. Se pegar, na época eu fiz um estudo, o local mais próximo que nós temos aqui é a capital, que tem num espaço, num hospital, e Santa Rosa, que tem lá também um banco de leite lá, e é extremamente utilizado pela comunidade. Eu lembro que na época eu fiz um estudo e descobri esses dois lugares, mais próximo Porto Alegre e aqui Passo Fundo. Mas é isso, muito importante. Parabéns aí à Rádio Planalto, sempre trazendo reportagens importantes aí para a nossa comunidade.
É verdade, o São Vicente tem atividades durante todo o mês aqui para tratar da amamentação. Meu caro Michel Oliveira, coordenador da Juventude, muito obrigado pela apresentação dos seus projetos e trabalhos. Vamos conversar em outras oportunidades. Sucesso, qualquer novidade, retorne à nossa programação.
Muito obrigado, Carvalho, pelo convite. Quero externar meus cumprimentos ao prefeito Pedro Almeida, ao coronel Ciolinha, toda a equipe da nossa prefeitura de Passo Fundo. Mais uma vez, ressaltar a todo cidadão passofundense, todos que moram aqui nessa cidade, o nosso parabéns para todos nós. E que a gente possa seguir desenvolvendo, trabalhando. Quem escutou a entrevista, ou que vai escutar também depois nas plataformas, tem o contato da prefeitura, a coordenadoria da juventude está à disposição para trabalhos, para ações nas comunidades, nas escolas, nos bairros, e é só fazer o contato que a gente vai até você. Muito obrigado.
Obrigado, meu caro Michel Oliveira, coordenador da Juventude de Passo Fundo. A gente vai para o intervalo, JV, e vamos voltar com a reportagem dentro da programação do 160.